A estrutura formal perdeu sua importância. Não era mais um problema urgente. É assim que eu trabalho. Certas coisas parecem urgentes para mim e precisam ser feitas naquele momento. Elas se tornam minhas obsessões. Essa frase que eu citei foi dita na tarde de 23 de junho de 1972 e aparece impressa nas páginas da revista de arte Avalanche. O autor era, na época, um jovem pianista e compositor que estava se tornando notório por um motivo peculiar. Seu estilo musical, qualificado por alguns como minimalista e por outros como música aditiva, parecia ter mais laços com as questões de arte contemporânea do que com a música da época. Seu nome é Philip Glass.
48 anos depois, aos 83 anos de idade, o pianista e compositor americano é visto por muitos como um dos músicos mais relevantes dos Estados Unidos. Talvez um dos mais importantes do século XX, sobretudo por sua habilidade de transitar entre os campos da arte, do cinema e do teatro, e sempre colaborando com outros criadores.
Eu sou Guilherme Falcão e nessa edição do Escuta a gente vai contar a história de Philip Glass, de suas origens no downtown nova-iorquino, as colaborações com músicos pop, artistas visuais, cineastas e até suas conexões com o Brasil.
E eu sou Camilo Rocha. A gente ouve aí de fundo Symphony No. 1 Low, que é uma sinfonia lançada por Philip Glass em 92. É a primeira de quatro sinfonias baseadas na chamada Trilogia de Berlim de David Bowie. São discos que o Bowie criou em colaboração com o produtor Brian Eno. Foram lançados entre 77 e 79. São conhecidos por seus experimentos instrumentais eletrônicos, por suas incursões em música bem atmosfera e em ambient music.
Vamos agora ouvir um trecho da canção original, Camilo. Warszawa, de 1977, do álbum Low, do Bowie. E agora, com mais atenção, outra vez a versão do Glass.
O que o compositor fez para homenagear essas faixas do Bowie é utilizar um recurso que é bastante característico do seu estilo, a repetição de temas e estruturas da música, ao qual ele vai adicionando de maneira bem gradual, com o passar da composição, novas camadas e novos instrumentos.
Vamos voltar no tempo para falar das origens e influências da formação do Philip Glass e entender como ele chegou nesse seu estilo único. Ele nasceu na cidade de Baltimore, no estado americano de Maryland, em 31 de janeiro de 1937, filho de imigrantes lituano-judeus, o casal Ida e Benjamin Charles Glass. Ela bibliotecária e ele dono de uma loja de discos. Na sua autobiografia, Words Without Music, ou Palavras Sem Música, ele explica sobre o ambiente em que cresceu. Ele fala assim, abre aspas, "Meu pai era autodidata, mas tinha um gosto e conhecimento muito refinados de música contemporânea, clássica e de câmara. Tipicamente, ele voltava para casa, jantava e ficaria em sua poltrona ouvindo música até quase a meia-noite. Isso foi notável para mim desde jovem e eu o acompanhava", fecha aspas. Mais tarde, ele viria a descobrir que muitos outros membros da sua família também tinham formação musical.
Os interesses do Philip Glass eram bastante heterogêneos, o que também ajudou a influenciar seu estilo, né? Quando criança, ele estudou flauta. Aos 15 anos, fez cursos de matemática e filosofia na Universidade de Chicago. E alguns anos depois, ele entrou na prestigiosa Escola de Música Juilliard, em Nova York, e lá estudou teclado. Foi durante esse período que ele teve contato com o trabalho do austríaco Anton Webern, expoente da técnica dos 12 tons, que deu origem ao serialismo na música.
A lógica do serialismo era compor com uma série de elementos musicais ordenados e recorrentes, com o intuito de dar uma noção de unidade para a peça. Por influência da obra de Anton Webern, o Glass iria compor uma das suas primeiras peças, também com 12 tons, para um trio de cordas. Em 1964, após receber uma bolsa de estudos, Philip Glass passou alguns anos em Paris. Numa entrevista de 79, ele admitiria que os compositores que estudou naquela época eram sobre os quais ele mais pensava a respeito, Bach e Mozart. Foi ali também que ele conheceu compositores contemporâneos, como John Cage ou Morton Feldman, dois nomes que a gente já mencionou em episódios anteriores do Escuta, inclusive. Mesmo assim, segundo Glass afirmou, foram os filmes e peças de teatro que mais influenciaram. Ele enxergava a revolução no trabalho de cineastas da Nouvelle Vague, como Jean-Luc Godard e François Truffaut. Começou então a escrever trilhas para peças de teatro experimental. Nessa fase, ele também trabalhou em colaboração com o músico indiano Ravi Shankar e conheceu o trabalho do também indiano Ala Rakhta, que teriam também profunda influência em sua trajetória.
Em 66, Glass abandonou Paris e foi para a Índia, onde teve contato com o budismo tibetano e se tornou um combativo defensor da independência do Tibete. De volta a Nova York, em 67, ele encontrou a cidade no meio de uma efervescência cultural, artística, musical. A pop art, que antes dominava o cenário, estava dando lugar a movimentos experimentais que questionavam o status quo, tipo arte conceitual, arte minimalista, as performances e a land art.
Glass teve contato com o trabalho do jovem compositor Steve Reich e sua peça Piano Phase, que a gente está ouvindo aí de fundo. Dois pianos começam a mesma melodia repetitiva, sincronizados e simultâneos. Mas à medida que um começa a tocar mais rápido do que o outro, os instrumentos saem e voltam de sincronia, com as velocidades sendo compensadas. É uma técnica que o Reich apelidou de phasing, ou faseamento. Influenciado por esse encontro, o Philip Glass percebeu que deveria simplificar seu estilo, criando um vocabulário musical consoante, que é o contrário de dissoante, ou seja, uma música de sons agradáveis, doces.
Nessa mesma época, o músico começou a fazer amizades no circuito de artistas da cidade, passando a se apresentar em galerias e lofts na região do Soho. Para se sustentar, ele trabalhou como motorista de táxi, encanador e até em uma empresa de mudança. Também continuou compondo, compôs peças, por exemplo, como Strung Out, em 1967.
Em 1971, após uma desavença artística com Steve Reich, o Glass fundou o Philip Glass Ensemble, ou conjunto, composto de tecladistas, saxofonistas, flautistas e cantores soprano. Os trabalhos do grupo culminaram em Music in 12 Parts, ou Música em 12 Partes. Desenvolvida entre 71 e 74, a peça partiu de uma composição simples, para 12 instrumentos, até virar um ciclo com 4 horas de duração. O Glass disse assim, abre aspas, eu havia quebrado as regras do modernismo, então eu pensei que era hora de quebrar as minhas próprias regras, fecha aspas.
O crítico de música e escritor americano Alex Ross, autor de O Resto é Ruído, um livro que se tornou referência sobre música experimental e vanguardista do século XX, qualifica Music in 12 Parts da seguinte maneira, abre aspas, aqui Glass resumia os diversos métodos que usara até então, explorando alguns novos caminhos rítmicos e harmônicos, fecha aspas. Era a culminação de seus primeiros anos como compositor e a preparação para o que viria a seguir. A gente abriu essa edição de Escuta ouvindo aquela que pode ser considerada a peça mais importante da obra de Philip Glass. Composta a partir de 75, Einstein on the Beach, ou Einstein na Praia, foi concebida como uma ópera em parceria com o diretor, dramaturgo e cenógrafo americano Robert Wilson.
A estreia da ópera foi no Festival d'Avignon, na França, no verão de 76. Em novembro do mesmo ano, veio a estreia americana, na Metropolitan Opera, em Nova York. A obra foi composta para o Philip Glass Ensemble, complementado de um violino solista, coro, dançarinos e atores que recitam textos de autores como o poeta Christopher Knowles e a atriz e performer Lucinda Childs. No início da colaboração, Glass e Wilson sabiam que queriam desenvolver uma ópera de longa duração, entre 4 e 5 horas, que fosse sobre alguma figura histórica. Eles discutiram nomes como Adolf Hitler, o Charles Chaplin, e tiveram uma discordância cogitando Mahatma Gandhi, mas acabaram chegando num acordo e indo com Einstein.
Essencialmente sem narrativa, a ópera é uma visão metafórica do personagem. Einstein é apresentado como cientista, humanista e músico amador. Em várias cenas, seu personagem é visto em primeiro plano tocando violino. O espetáculo culmina com uma sugestão de holocausto nuclear. O título da ópera, Einstein on the Beach, foi tomado emprestado de um livro, né, chamado On the Beach, do escritor inglês Neville Shutt, e que narra a história de um grupo de amigos que se refugia numa praia às vésperas de um suposto fim do mundo.
Dividida em 4 atos, a ópera tem aproximadamente 5 horas de duração, sem intervalos. E por conta disso, Glass e Wilson sugerem que a plateia entre e saia da sala de espetáculo quando quiser. Sobre a importância de Einstein on the Beach, o Alex Ross comenta que, abre aspas, depois de 4 séculos da história da ópera, a peça engendrou um novo tipo de teatro, fecha aspas.
Einstein on the Beach foi a primeira de 3 óperas compostas por Philip Glass sobre figuras que mudaram o mundo. As outras 2 foram Satyagraha, de 1980, que contava os anos iniciais de Mahatma Gandhi, Leo Tolstoy, Rabindranath Tagore e Martin Luther King Jr. E a outra, né, a terceira ópera, que é do ano de 83, é Akhenaten, sobre a vida do faraó egípcio de mesmo nome.
Entre esses anos, o Glass produziu ainda uma série de outras peças menores, não em importância, mas em duração. E alcançou um status como compositor e criador que passou a não mais depender de ganhar seu dinheiro de trabalhos musicais, segundo suas próprias palavras. Ganhou bolsas de prestígio e produziu, em 1982, um dos seus trabalhos mais conhecidos por cinema, a trilha sonora do documentário experimental Koyaanisqatsi, dirigido por Godfrey Reggio. O filme, também o primeiro de uma trilogia, foi concebido como um poema audiovisual. Ele mostra apenas cenas em slow motion e time-lapse de diferentes cidades e ambientes naturais nos Estados Unidos.
Bom, desse ponto em diante da carreira, a notoriedade do Philip Glass vai crescendo cada vez mais. E não apenas dentro da música de vanguarda erudita. Com o passar dos anos, ele também foi investigando suas urgências, né, explorar a música sinfônica, retornar aos mestres dos seus estudos e até escrever poesia. Ele compôs novas óperas, como The Voyage, e a trilha sonora de filmes de Hollywood, como O Show de Truman e As Horas. Esse trabalho rendeu para ele uma indicação ao Oscar. Ele colaborou com músicos pop como Paul Simon, Suzanne Vega e David Byrne, e artistas eletrônicos como o produtor Aphex Twin.
Em setembro de 2017, o músico veio ao Brasil para 2 apresentações, uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, no auditório do Ibirapuera, tocando peças suas compostas entre 94 e 2002. Eu tava lá, foi num cair de tarde no parque, tava com os amigos deitado na grama e foi incrível, assim. A gente ali conversando e ao fundo o Glass interpretando meio que o seu best-of daquele período da vida. Ele segue prolificamente produzindo até os dias de hoje, e a sua influência pode ser ouvida na música como um todo. Iggy Pop, David Bowie e Talking Heads são só alguns dos artistas que admitem terem sido influenciados pelas composições do Glass. O Grupo Corpo, uma das mais importantes companhias de dança do Brasil, tem um espetáculo inteiro com coreografias musicadas por ele e tocadas pelo grupo instrumental brasileiro WACT.
Bom, a gente está chegando ao final dessa edição do Escuta e, como sempre, é hora das dicas musicais. Para abrir esse bloco, nessa edição, quero convidar o produtor de áudio do Nexo, Maurício Abade, que a partir desse programa integra a equipe do Escuta, mas que também já trabalha com a gente no jornal como produtor de vídeo já faz um tempo. E aí, Maurício, qual que é a sua dica?
A minha dica nessa edição é o último álbum do compositor norte-americano Sufjan Stevens. O álbum chama The Ascension, que em português fica A Ascensão. O Sufjan, nesse álbum, faz o que ele sabe fazer de melhor, uma terapia eletropop. Tem sintetizadores cósmicos e vozes carregadas de efeitos. Mas se engana quem acha que é apenas um mero exercício de estilo. Aquele sentimentalismo carregado nos versos do Sufjan está presente em todas as músicas desse álbum. Vale muito a pena.
Bom, eu tô fascinado por esse projeto misterioso chamado SALT, que se escreve S-A-U-L-T. Na era da superexposição das redes sociais, eu achei muito animador ter essa iniciativa, né, que a gente praticamente não sabe nada sobre quem faz. Tem algumas pistas aqui e ali, né, indicando participações do cantor inglês Michael Kiwanuka e do produtor dele, né, chamado Inflo. Mas é muito pouca informação que tem sobre quem está por trás do projeto. E o foco, então, acaba sendo a música. E ela é simplesmente fantástica. O Salt lançou 2 álbuns em 2020. O primeiro é Black Is, que tem uma temática ligada ao movimento antirracista Black Lives Matter. E o segundo se chama Rise, que vem com uma mensagem, vem com muitas mensagens bem inspiradoras, né, de positividade, empoderamento. E musicalmente são faixas que transitam por ritmos diversos, tipo disco, soul, eletrônico, jazz. As músicas sempre pontuadas por letras e frases mínimas, mas muito precisas. O Salt vai entrar fácil para as listas de melhores de 2020. A gente vai ouvir aqui Strong, que abre o álbum Untitled Rise.
Olha, eu vou ficar meio no tema do programa. Com apenas 34 anos, o russo-alemão Igor Levit já era apontado como um novo prodígio do piano. Durante a quarentena na Alemanha, saudoso das performances ao vivo, ele começou a fazer transmissões diárias direto do seu apartamento, sempre no mesmo horário, tocando peças de Bach e Beethoven ao longo de 50 dias. E esse processo todo foi a inspiração do seu álbum mais recente, Encounter, ou Encontro. Eu destaco a faixa final do álbum, com 28 minutos, a interpretação dele de Palais de Marie, do compositor americano Morton Feldman, é etérea, quase ambiente, se dissolve no ar. Essa edição do Escuta fica por aqui, com o roteiro de Camilo Rocha e Guilherme Falcão, produção de som de Maurício Abade e edição de Conrado Corsaletti.
Eu vou me despedindo por aqui, eu sou Camilo Rocha e agradeço a sua companhia.
Me despedindo, eu sou Guilherme Falcão e a gente fica com um pouco mais de Igor Levit.